Bom dia a todos. Essa é a teleconferência de resultados da Lupatec do terceiro trimestre. Vamos aguardar mais alguns minutos, ainda há pessoas conectando. Em torno de 5 minutos, nós vamos iniciar a teleconferência. Muito obrigado por aguardarem. Essa é a teleconferência de resultados da Lupatec do terceiro trimestre de 2020. Em instantes, começaremos a nossa teleconferência. Bem-vindos à teleconferência de resultados da Lupatec. Vamos iniciar agora a teleconferência. Aqui quem está falando é Rafael Gorenstein, eu sou o presidente e diretor de relação com investidores da companhia. Muito bem-vindo a todos. Vou pedir, por favor, que mantenham seus microfones e vídeos fechados, né, para não atrapalhar o andamento da reunião. Eu fiz o possível aqui dentro do Zoom para que isso não aconteça, mas parece que ele é um pouco teimoso e deixa que algumas pessoas abram o microfone e o vídeo. Então, por gentileza, mantenham fechados os seus vídeos e os seus áudios. Começar falando sobre o panorama geral aí do que aconteceu com a pandemia, né? A gente, nesse momento, né, temos a percepção de que o pior da pandemia já passou, né? O segundo trimestre foi muito difícil para a companhia, como para todo mundo, né? Toda essa situação que aconteceu no país e no mundo. Tivemos uma queda enorme das vendas no segundo trimestre comparado com o primeiro, né? E agora, no terceiro trimestre, tivemos uma recuperação bastante significativa. As vendas do primeiro trimestre, do terceiro trimestre, já ficaram superiores às do primeiro trimestre, né? Totalizaram a receita líquida aí de 14,7 milhões no terceiro tri. As margens foram um pouquinho mais baixas do que no primeiro tri. Isso aí foi por uma questão de mix de produtos e algo do efeito da variação cambial. Nós tivemos uma apreciação do câmbio bastante importante nesse período de crise pós-pandemia, e obviamente nós tínhamos vendas contratadas e encomendas. Assim, a receita estava contratada e o preço ficou sujeito, em parte, a alguma exposição cambial em função dos custos de nacionalização e etc. Então, isso teve algum efeito para a gente, não foi um efeito absolutamente gigantesco, né? Mas perceptível, né? Nas margens, quando a gente olha os percentuais do trimestre. O que permitiu a gente ter essa recuperação aí nesse terceiro trimestre foram dois efeitos, né? O primeiro é uma recuperação da indústria, que tinha tido uma queda muito abrupta, e a demanda voltou com uma certa celeridade, né? E o que sustentou a gente aí até mesmo no segundo trimestre, quando o período foi quando a queda das vendas foi maior, foi a questão dos contratos que a gente assinou com a Petrobras, que passaram a ter demanda aí entre o segundo e o terceiro tri. Isso sustentou de forma importante aí a nossa atividade, né? Porque, apesar de a gente ter tido muita dificuldade para entregar produtos para a Petrobras, a demanda não foi cancelada. Eles continuaram mandando pedidos, continuaram normalmente com as encomendas, né? Apesar da dificuldade de entrega. Com relação à recuperação de ativos, né, a gente teve aí dois eventos importantes aí relatados no relatório do terceiro tri, né? O primeiro foi a já tinha sido antecipado no, no, no como evento subsequente no trimestre anterior, foi uma decisão favorável contra a acordo Areação Leopoldo, né, em função de uma disputa arbitral envolvendo violação de um acordo de não concorrência com essa companhia, que foi quem vendeu para a gente em 2006, 2007, a unidade de cabo de ancoragem, né, essa violação resultou numa multa contratual que aplicada e trazida a valores de hoje importam em 16 milhões de reais. Tá? Isso é bastante importante, a companhia tomando as medidas para ir atrás e perseguir esse direito e outros que ela acha que tem. E nós também tivemos no terceiro trimestre aí anunciamos, né, mais um passo aí na recuperação de valores para a companhia. Tivemos uma restituição no mês de novembro, já um evento subsequente também, de 9 milhões e meio de reais relativa a imposto de renda e contribuição social retido na fonte de empresas subsidiárias que prestavam serviço para a Petrobras e tinham esses valores retidos em nota. E os pedidos de restituição já vinham em trâmite há bastante tempo e, finalmente, tivemos mais algumas restituições nesse período. Com relação a contratos, nós tivemos aí assinado no período um contrato de 82 milhões de reais para fornecimento de cabos para a Petrobras. Esse contrato de cabos de ancoragem é bastante importante para a gente, porque assim potencialmente pode marcar o retorno dessa unidade que está paralisada já desde 2015, né? Nós investimos bastante tempo, energia, algum dinheiro, né? Importante para a gente, né, para colocar essa unidade em plenas condições de atender a demanda, né? Fizemos melhoras importantes tanto na unidade como nos produtos, né, para poder estarmos aí ao par com o mercado. E isso aí representa para a gente uma possibilidade de reativar essa unidade aí no curto médio prazo, né, em que pese o contrato não ter obrigação de compra pela Petrobras, né? Mas imaginamos que se houve um empenho do cliente de fazer um contrato desse tamanho, é porque realmente deve existir um interesse maior em comprar do que em não comprar. É importante comentar a situação da carteira, né? Como encerrou o terceiro trimestre, fechamos aí com uma carteira de pedidos de 25 milhões de reais. É um aumento importante aí comparado aos volumes que a gente registrou nos últimos trimestres, né? Ela vem crescendo como fruto aí do aumento da receita. E mais importante, né, o volume de contratos que a companhia acumulou ao longo desse ano. Foram, em suma, dois contratos para fornecimento de válvulas com a Petrobras, um contrato para fornecimento de cabos de ancoragem, todos eles sem obrigação de compra, né? Sendo que os contratos de válvulas já têm recebido volume de pedidos importantes. E isso acumulou hoje um saldo de contratual de 146 milhões de reais para fornecimento de válvulas e cabos de ancoragem. Isso é assim, a gente olha, principalmente esse mesmo período do ano passado, né, esse volume de contratos era zero, né? Hoje nós temos uma carteira aí que sinaliza para a gente uma demanda relevante aí para a gente. Esperamos, né, que com a normalização das circunstâncias aí pós-pandemia, né, que os clientes voltem a se mobilizar, que as carteiras de contratos siga crescendo, né, para a gente poder, de forma subsequente, aumentar também a nossa receita. Com relação à recuperação judicial, nós já tínhamos informado também como evento subsequente no trimestre anterior, mas foram eventos do trimestre. Fizemos uma proposta de ajuste às condições do plano de recuperação judicial fixados para as classes 1 e 3, que envolveram basicamente o diferimento, né, de pagamentos devido aí à situação da pandemia e a acomodação dessa maxi desvalorização cambial que afetou a nós e a todo mundo, né, e teve um efeito importante aí no saldo devedor do nosso passivo, né, uma desvalorização aí da ordem de 40%, né, e a gente propôs ajustes aí aos credores em moeda. Esse aditivo foi aprovado em assembleia de credores no terceiro trimestre e está agora pendente de homologação judicial para se tornar vinculante a todos os credores, né? E está em pleno vigor. Os efeitos contábeis deste aditivo não estão refletidos no nosso balanço, porque para ter esse reconhecimento a gente pende aí da homologação judicial. Olhando um pouquinho os resultados, eu vou passar rapidamente os elementos operacionais do resultado e vou abrir para perguntas, tá? Com relação à receita, né, como eu já comentei, teve um aumento importante em relação ao trimestre anterior, né, tivemos um crescimento versus o segundo trimestre de 120%, que se deveu, obviamente, toda a situação da pandemia no segundo trimestre, onde ela afetou a nós e a todo mundo de forma mais importante. Quando a gente compara contra o trimestre, mesmo trimestre do ano anterior, a gente está falando de 83% de crescimento, também é um crescimento significativo, né? E no ano anterior não tinha pandemia, né? Então, quer dizer, isso é fruto aí do trabalho que a gente vem desenvolvendo. A comparação ano contra ano dos 9 meses acumulados, né, apontam um aumento de 54% das vendas frente ao ano anterior, acumuladas em 9 meses, obviamente, e com todo o efeito da pandemia ainda nesse ano, né? Quer dizer, se não tivesse tido a pandemia, eu imagino que a gente estaria bastante melhor, né, do que a gente está. E eu acho que a gente fez um trabalho, teve uma evolução muito significativa, né? Não era o trabalho que estava planejado, a gente tinha planejado, obviamente, algo mais do que a gente realizou, mas a pandemia foi um evento superveniente que, fora absolutamente do nosso controle, a gente lidou com ela da melhor forma como a gente achou que podia lidar, né? Então, mas saindo, tudo parece, do outro lado, né? Tão bem quanto estávamos antes, né? Tomara. Novamente falando da carteira com pedidos de 25 milhões, contrato de 146, a melhora muito importante em relação ao ano anterior, né? Onde a gente tinha uma carteira bastante pedidos firme, bastante menor e absolutamente um vácuo de contratos, né? Isso é muito importante, né, para quem está acompanhando as perspectivas da companhia, né? Ter uma reserva de contratos e ainda que sem obrigação de compra, né, mas ter essa barreira aí ultrapassada é muito importante para a formação das vendas futuras. Com relação ao lucro bruto e à margem bruta, a gente teve uma melhora muito importante esse ano do lucro bruto, né? Lembrando que a gente partiu aí, né, de uma companhia com um nível de atividade bastante baixo, né? Nós, em 2017, assim, me referindo ao momento em que eu assumi a presidência da companhia, nós tínhamos aí um negócio de válvulas industriais operando a baixa capacidade, né? A baixa capacidade, vamos dizer assim, menos da metade da capacidade tomada. Nós tínhamos aí a fábrica de válvulas de óleo e gás praticamente parada e o cabo de ancoragem parados, né? As outras unidades também, né? Hoje, quando a gente olha o retrato, nós estamos aí com válvulas industriais já mais da metade da capacidade, né? Acelerando, né? Aí nós temos também válvulas de óleo e gás com nível de ocupação já começando a se tornar relevante, né? E o cabo de ancoragem com uma perspectiva de retomada tangível, né? Com esse contrato assinado com a Petrobras. Então, assim, tudo isso, né, representa, se traduziu aí, todo esse trabalho se traduziu um aumento de volume, com aumento de volume, um aumento da massa de vendas, aumento da massa de lucro bruto e a rentabilidade, a companhia volta, começa a se dirigir a um ciclo virtuoso, né? Nos 9 meses comparados, né, se a gente olha o lucro bruto, a gente saiu de 2 milhões de lucro bruto no ano passado para 7 milhões e meio nos 9 meses desse ano, né, em cima de uma massa de receita que ainda é modesta, né, dado esse nível de atividade ainda abaixo da companhia, né? As margens percentuais de lucro bruto comparadas também ficaram melhores, tá? E eu tenho usado bastante aí a comparação do lucro bruto excluindo a depreciação, né? Eu diria que os percentuais foram comparáveis aos do ano anterior, teve uma pequena melhora aí no, no, nos 9 meses, né? Mas isso mostra aí que, diz assim, a saúde, né, com que a gente conseguiu impor aí a rentabilidade das vendas da companhia, né, comparado ao que estava, né, no início dessa gestão. Com relação às despesas, né, comentários breves. No caso das despesas comerciais, tivemos uma elevação interanual, que é devido ao aumento do volume, né? Basicamente, o que tem reportado ali são gastos variáveis comerciais, frete, embalagem, comissões, né? Isso tudo sobe com o aumento das vendas, em proporção. Na frente administrativa, a gente teve eventos, nos períodos anteriores, né? Relativos a rescisões, principalmente no ano anterior, que fizeram que houvesse uma redução na comparação. E tivemos os efeitos aí no segundo trimestre, principalmente, né, e um pedaço do terceiro tri, da redução de salários e jornadas por conta do evento da Covid, né? No caso ainda de administrativos, tivemos aí uma contabilização de honorários de êxito advocatícios no segundo trimestre, que também afetou a comparação, fazendo com que o segundo tri ficasse maior do que o terceiro tri. Nas outras despesas operacionais, nós temos aí basicamente eventos extraordinários que a gente registra aí sempre. Tivemos a contabilização também recorrente aí da ociosidade de produção, em função dessa baixa ocupação de algumas unidades ainda. E tivemos, né, a atualização de sempre aí das contingências cíveis, trabalhistas e tributárias da companhia. Com relação ao EBITDA, né, o EBITDA ainda segue negativo no total. Tivemos uma melhora muito relevante em relação ao ano anterior, né? Isso vem na esteira do aumento do volume, né? Não tem como ganhar dinheiro sem você vender. Tivemos um EBITDA de produtos ajustado, que não chegou a ficar positivo como no primeiro tri, mas foi quase lá, né? Acho que se não fosse a questão da variação cambial, o impacto aí nos custos que isso teve, né? Talvez a gente devesse ter ficado com alguma coisa similar aí ao primeiro trimestre, né? Já com um pequeno resultado positivo, né? Que, dado que essa é a atividade, né, fim da companhia, o que remanesceu após o processo de estruturação, é aí que a gente está com nossos olhos, né? E isso está indo na direção correta, né? A função dos percalços da pandemia não chegou lá como a gente queria, né? Mas está na direção. O resultado líquido da companhia reflete aí a combinação de tudo isso que foi dito, né? São as anotações que eu tinha feito para comentar sobre os resultados do trimestre. Eu, assim, acho que na última reunião foi bastante rica a sessão de perguntas, né? E eu vou abrir de novo aqui para perguntas, tá? Eu vou pedir por gentileza que as perguntas sejam feitas através do chat, quem quiser. Por favor, evitem fazer comentários e ter conversas paralelas aí no chat, porque dificulta para a gente acompanhar e ler as perguntas, tá? Então, por favor, usá-lo somente para formulação de perguntas, tá? Então, vou iniciar aqui, né? Está aberto, quem quiser fazer perguntas, estamos à disposição. Aguardando perguntas pelo chat. Estamos aguardando perguntas através do chat, está aberto. Por gentileza, todos que tiverem perguntas, estamos aguardando. Primeira pergunta, senhor João Alberto. Pergunta até quando a variação cambial vai ser um fator impactante para a companhia? Bom, é importante entender que tem dois caminhos aí, né, do efeito da variação cambial. O primeiro efeito é sobre o passivo da companhia, né? Nós temos uma parte do passivo em moeda e essa questão foi endereçada aí na proposta de ajuste ao plano de recuperação judicial, onde nós pedimos uma acomodação aos credores em moeda com relação ao valor da dívida, né, em função desse evento inesperado, né, de um crescimento da dívida muito significativo desde o início da recuperação judicial. E isso foi atendido, né, foi aprovado aí na Assembleia, e agora depende de uma homologação judicial para que se torne vinculante a todos, né? Então, houve concordância entre as partes, agora falta o juízo da recuperação judicial dizer que está ok, né, fazer o controle da legalidade e homologar o aditivo. Segundo caminho para efeito do câmbio, né, nós temos um volume de exportações muito pequeno, né? Ele teria um efeito normalmente nas vendas, né? Mas como o nosso volume de exportações é pequeno, não chega a ser um efeito significativo. Assim que o canal de comunicação de custos relativos à variação cambial tende a ser pelos custos de produção, dado que a gente vende produtos que têm componentes importados e até mesmo temos produtos importados. Obviamente, quando tem uma variação cambial e você tem um produto que é importado vinculado a dólar, a gente tenta repassar isso ao preço. A gente tem feito isso e buscado e tem conseguido fazer um repasse, até porque o efeito é para todo mundo, não é só para a companhia, o que é uma boa notícia. Então, o que existe é uma transição, né? Você, no longo prazo, no médio e longo prazo, como todo mundo está afetado pela variação cambial, né, os preços vão se acomodar ao que é, né, a realidade, e isso vai ser repassado, a tendência se acomode. O efeito que pode ter, que tem, é mais imediato, porque você, quando tem uma venda contratada e tem uma matéria-prima para ser comprada, e essa matéria-prima tem que ser importada e já está contratada a venda, você não tem como repassar isso para o preço num primeiro momento e vai ter que assumir a variação do custo, né? Nós olhamos a questão do hedge, né, da possibilidade de proteção cambial. Nesse caso aqui, assim, a gente tem algumas limitações, né, para contratar a variação cambial, e também os efeitos esperados, eles são transitórios e não são tão relevantes assim, né? A gente não está falando de alguma coisa que diz, olha, a empresa era para ter feito uma margem altíssima e foi uma margem muito pequena por causa da... Não, não é nada disso. Estamos falando de variação de pouquíssimos pontos percentuais aí por conta de importações e liberações aduaneiras, né, que acabaram custando um pouco mais caro, né, em função dos picos que a moeda deu aí nesse período. Mas também não é nada de outro mundo, tá, gente? Vamos dizer assim, são eventos, são transitórios, existem os efeitos, foram comentados, né, porque são importantes, né, porque o valor foi muito importante, né, em termos percentuais da variação cambial, mas também nada que tenha criado uma ruptura, tá? Segunda pergunta. A Lupatec está participando de alguma licitação com valores referentes relevantes de válvula? Assim, as licitações são, no nosso negócio, tá, elas são recorrentes, né? Embora a gente tenha, nossos faturamentos aí tenham sido relativamente modestos nos últimos trimestres, né, nós sempre estivemos expostos a cotações para os clientes da companhia, de não só Petrobras, mas também clientes privados, né? E o volume de cotações que a gente faz anual é superior a R$1 bilhão, tá? Então, assim, a gente sempre está exposto a cotações de valor relevante, né? O que acontece, na maioria das vezes, é que essas cotações são destinadas a projetos que estão em desenvolvimento e, às vezes, demoram muito a serem contratados no mercado, né? E podem vir para a gente, podem não vir, né? Mas o volume de cotação à exposição existe. E a gente cota cifras muito relevantes para os nossos clientes, né? Tem toda uma questão também aí de o setor estar contratando ainda muito pouco em relação ao que foi no passado. A gente Eu diria que talvez esse ano a gente tenha cotado alguma coisa entre 1 bi e 2 bilhões de reais, né, em volume de cotações feitas aí no mercado. No passado, assim, essas cifras aí eram talvez 2 bilhões de dólares, né, quando a gente olhasse o período antes da crise, né, olhando lá atrás o que a companhia fazia, né, porque existia muito mais demanda, muito mais consultas no mercado. Tá? Então, nós temos ainda um ambiente do setor de óleo e gás e da indústria que são ambientes ainda agravados pela crise que começou lá em 2014, 2015. Tá? Então, nós não estamos aí num cenário de céu de brigadeiro da indústria, mas existe, respondendo à pergunta, um volume importante de cotações e a gente está sempre cotando volumes muito grandes. Próxima pergunta. Senhor Arlindo Edson. Foi decidido alienar parte na Luxon. Qual será o valor que se espera na Lupatec? Assim, não houve uma decisão de alienação, tá? Houve uma decisão de sair da sociedade, foi, né? E a gente está tomando hoje, a administração está tomando as providências para implementar essa saída, né? Isso é um direito societário da empresa, né? A Luxon, ela é uma empresa que era controladora de uma outra empresa chamada Aspro, que era uma fabricante de compressores. Essa empresa, ela ao longo do tempo, ela teve muitas dificuldades financeiras. Ela deixou de fabricar compressores na Argentina porque alienou as operações que ela tinha lá. Ela deixou de Acabou saindo também da atividade de manufatura de compressores de postos de gasolina, né, esse gás natural no Brasil. Ok? E ela basicamente hoje é uma empresa bastante reduzida, né, em relação ao que ela foi no passado um dia, né? Ela teve o seu ápice quando existia uma enorme demanda uma enorme demanda para compressores de gás natural. Ela não fabrica mais nada hoje, né? Ela apenas tem alguns equipamentos locados à Petrobras e hoje ela vive da renda desses equipamentos. A empresa ficou bastante menor. Os sócios que controlavam a companhia junto com a Lupatec alienaram sua participação e a Lupatec não tem interesse em participar da sociedade. E tomou a decisão de sair em função da alienação pelos sócios e estamos implementando isso, tá? Os dados financeiros dessa companhia, o que é público, está consertado no nosso balanço. Para quem quiser consultar, tem as informações lá de patrimônio. Eu não posso, vamos dizer assim, revelar algumas informações da empresa, até porque nós não somos o único acionista, né? Mas o que é possível publicar, informar, está lá. Mas acho que é uma empresa que absolutamente deixou de ter a atividade industrial dela. Hoje ela só vive de prestação de serviços. Prestação de serviços em campo de petróleo é uma coisa que a Lupatec decidiu deixar de fazer há bastante tempo atrás. Então, é um negócio que não está na nossa estratégia, né? Nós somos hoje uma empresa focada em manufatura, né? E também com a alteração societária que teve na companhia, né? Muda também o cenário em relação a ela. Tá? Então, nós decidimos deixar essa companhia. Próxima pergunta. Deixa eu dar um segundinho só. A Lupatec ainda está atrasando a entrega de pedidos junto à Petrobras, a situação está regularizada. É importante dizer o seguinte: nós não atrasamos a entrega de produtos, tá? Quem atrasou foi o recebo, que atrasou recentemente o recebimento, né? Em função do lockdown em Macaé, que é onde a gente entrega a maior parte dos produtos que a gente vende, a Petrobras suspendeu o recebimento de materiais, e nós não podemos entregar praticamente nada durante o segundo trimestre. Não podemos entregar quase, praticamente nada durante o segundo trimestre. A situação provocou aí alguma dificuldade operacional. Ela vem se regularizando, né? Houve recuperação aí de bastante do atraso. Ainda tem algumas dificuldades, algumas coisas ficaram pendentes, estão sendo agendadas, mas eu diria que hoje a situação está muito próxima de ter regularizada. Está totalmente regularizada, tá? Mas só enfatizando que os atrasos, né, não foram produzidos aí pela Lupatec, mas sim pela impossibilidade da Petrobras e de alguns outros clientes receberem também produtos, né? Lembrando que a entrega de alguns dos nossos produtos não é só, já o produto ficou pronto, você bota no caminhão e entrega. Tem produtos que são objeto de inspeção prévia antes da saída na companhia. Então, a gente tem uma válvula, tem que ser inspecionada pelo cliente, e o cliente não tinha como mandar o inspetor, né? Ou porque ele tinha que se deslocar de outro lugar e não tinha como viajar, ou porque simplesmente, por medidas dos clientes e medidas nossas, né, nós estávamos impossibilitados de permitir a inspeção, né? Então, mas substancialmente, né, assim, o problema foi exógeno, externo, e não houve atraso ou qualquer coisa produzida por qualquer dificuldade de produção. Pelo contrário. Próxima pergunta. Tivemos um aumento de funcionários em 17 pessoas. A tendência contínua é contínua. A tendência continue para qual das empresas foi essa contratação? Olha, diz assim, eu não estou com os números aqui em mão, né? Imagino se vocês devem estar acompanhando isso aí pelo relatório do administrador judicial. A gente tem feito algumas contratações. As contratações têm sido principalmente para acomodar o aumento de demanda de válvulas, certo? Mas a gente tem, à medida que necessário, né, recomposto o quadro de funcionários em todas as unidades, né, à medida que ou o volume vai crescendo ou a preparação para a produção vai acontecendo. Nesse sentido, nós aumentamos tanto em válvulas como também no seu negócio de cabos de ancoragem, onde nós contratamos também pessoas, estamos contratando. Próxima pergunta, segundinho só. Pergunta é, qual a expectativa da Petrobras para início da utilização do contrato de cabos? Nós não temos essa informação. É, né? Um contrato sem obrigação de compra, né? A Petrobras, na hora que ela entender por bem colocar um pedido, ela vai colocar um pedido, está no direito contratual dela, nós não temos nenhuma informação ou nenhuma sinalização que caiba do mercado com relação a isso. Sobre o quarto tri, a evolução das receitas segue ocorrendo, já podemos esperar break-even operacional? Olha, o cenário é de recuperação, tá? Eu gostaria, a essa altura, de poder ser mais assertivo, tá? Essa pergunta veio do Vitor. Só que a gente liga o noticiário vendo essas situações de novas medidas, lockdown, segunda onda, diz assim, eu tenho até receio de dizer alguma coisa, sinalizar alguma coisa, né? E isso ser frustrado, né, por conta de eventos supervenientes, né? Mas a demanda vem acelerando, tanto industrial como a demanda de óleo e gás, né? Eu não tenho os números fechados do terceiro tri. Lembrando, no horizonte de um tri, né, quando você tem encomendas maiores, pode, não é difícil, né, alguma coisa ser antecipada, alguma coisa atrasar entrega por conta de eventos de final de ano, né? Eu digo atrasar em relação ao nosso planejamento, né? Não por qualquer outra questão, né? Então, assim, o caminho é de recuperação, né? Os números do quarto tri não têm fechados, obviamente, né? A gente espera que eles venham aí iguais ou melhores do terceiro tri, né? Essa é a expectativa, mas fazendo a ressalva, né, de que tem questões aí supervenientes que podem afetar aí os nossos clientes, né, e até a gente mesmo, né, em termos de capacidade de entregar por conta de algum novo lockdown, alguma coisa, é uma coisa que a gente está preocupado, obviamente, né? Com relação ao break-even operacional, EBITDA em estado positivo, também vai depender do volume de vendas, né? A gente tem que esperar fechar os números do trimestre para poder ver o que aconteceu. A gente não tem bola de cristal, né? Estamos indo numa direção, acho que isso tem estado evidente aí, olhando os últimos 2 anos, esperamos que a direção continue essa, né? Tem tudo para isso. O trabalho está feito, né? Agora é a gente continuar executando. Próxima pergunta. Eu não sei se é uma pergunta. Senhor Alberto, a Petro e outras empresas fazem o sistema guarda-chuva com a lupa, ou seja, contratos existentes, entram aditivos com o mesmo preço e mais quantidades do que já existente no contrato inicial. Eu não entendi se isso foi uma pergunta, ou qual a pergunta. Os contratos sem obrigação de compra, né? São contratos que fixam preços, quantidades máximas, e eles podem, ele tem um prazo de validade, eles podem ser estendidos em duração se não tiver sido consumido o total, desde que as partes estejam de acordo. Né? Para ser prorrogado, precisa tanto a Petrobras querer como a Lopatec concordar. E os preços são objeto de reajuste contratual seguindo uma fórmula definida em contrato que normalmente se baseia em índices de inflação ou índices de preços de matéria-prima setorial. É o normal. Os contratos são públicos, quem quiser se interessar pode pedir isso aí no portal da transparência, pode olhar os contratos, preços, tudo que quiser, está tudo lá. Né? Os 500 milhões somente com a venda de produtos para 2022 não seria uma meta difícil de atingir? E sobre os contratos guarda-chuva, podemos nos dizer se a Petrobras tende a pegar valores até mesmo superiores a estes contratos? Olha, a gente colocou esse número para 2022 e eu ainda não formei opinião se esse número deveria ser mudado ou não, continuo trabalhando com esse objetivo, né? Considerando a nossa capacidade instalada e considerando o que tem sinalizado para o mercado, é possível ainda atingir esse número, essa é a minha opinião, né? Se a gente estiver falando de alterações e de metas, eu acho que a gente estaria olhando talvez no máximo algum atraso, né, em função de todo esse evento da pandemia, né? Lembrando que a pandemia para o setor de óleo e gás, ela teve algum efeito, ou não foi um efeito tão nem perto de grande do que foi 2015, né? Mas há muita contratação, há muita movimentação no mercado de FPSOs, esses mercados movimentam contratos muito grandes, né? E já tem um crescimento da carteira de uma hora para outra muito significativo aqui, é uma coisa possível. É por isso que a gente está brigando. A companhia vivia no passado desses contratos, né, desses projetos de grandes aí do setor de offshore, que geram demandas enormes de válvula, né, e de cabos de ancoragem. Para vocês terem uma ideia, uma FPSO consome alguma coisa da ordem lá de 50, 70 milhões de dólares em válvulas, cada uma, né, em cabos de ancoragem, nas profundidades está se operando hoje, a gente está falando aí, tipicamente, entre 8 e 12 milhões de dólares de cabos de ancoragem. Assim, nós temos aí um horizonte, aí uma coisa da ordem de 50 FPSOs planejadas para o Brasil para os próximos 10 anos. Assim, a demanda está lá, né? Estamos falando aí de uma demanda muito significativa e, na hora que essa demanda vier para o mercado, a companhia, na hipótese da companhia conseguir ter êxito na comercialização para os construtores dessas FPSOs, assim, os números seriam absolutamente significativos, né? Então, acho que esse número não merece objeto ainda de alteração. É, obviamente que a gente está acompanhando o desdobramento dos eventos, etc., vai sinalizar isso, mas eu acho que está... Pior cenário, algum diferimento aí de tempo, né? Talvez não em 2022, mas talvez 1, 2 anos adiante, né? Assim, mas sigo ainda por enquanto trabalhando com essa meta, né? É difícil, mas a gente está brigando por isso e não começamos a trabalhar isso hoje, né? Estamos trabalhando bastante tempo e os resultados estão vindo paulatinamente. Pergunta do senhor Dair. Falando que o áudio está falhando muito. A reunião está sendo gravada? Um momento só, por favor. A reunião está sendo gravada, né? Se estiverem tendo alguma dificuldade com o áudio, como a gravação está acontecendo local aqui no meu computador, eu imagino que não vai ter problema com o áudio na gravação. Então, se alguma coisa ficar cortada... por favor, depois fiquem à vontade para acessar o site e ouvir de novo a gravação se alguma coisa falhar. Peço desculpas, né? Mas é uma questão de infraestrutura que transcende a nossa vontade. Voltando às perguntas. É... Senhor Alberto, nossos segmentos estão aumentando a concorrência com a Lupatec, temos mais empresas concorrendo conosco, isso não está preocupando a Lupatec. Olha, eu não tenho percepção de que tenha uma situação de aumento de concorrência, tá? Eu não vejo novas empresas entrando. Assim, eu vejo pelo contrário, eu vejo que essa situação toda de crise, né, afastou muito curioso do mercado. Esse mercado tinha muito curioso, gente importando válvula da China e vendendo válvula aqui, né? Não necessariamente com preços mais competitivos, né? Mas vendendo produtos substancialmente inferiores, né? E criando bagunça no mercado, né? Porque às vezes o cara traz uma válvula. A válvula é tão boa quanto o preço dela, é que nem vinho. A válvula boa custa mais caro que uma válvula ruim, né? Uma válvula boa não vaza, uma válvula ruim vaza, mas elas são muito parecidas. Você vendo ela na prateleira, não tem nenhuma diferença entre uma e outra. Então, você ter esses curiosos no mercado atrapalha, porque cria uma referência de preço ruim e uma expectativa dos clientes que não conhecem o produto ou maliciosamente estão usando o preço de um produto não comparável para negociar, atrapalha. Mas eu tenho notado que essa situação de crise, na verdade, produziu a saída de muitos concorrentes pequenos do mercado. Nós não temos vistos participando das licitações recorrentes que a gente tem na Petrobras, tem diminuiu a entrada deles, né? Que sempre participam, né? Essa concorrência saudável, mas a gente gostaria que a concorrência fosse em cima de produtos que sejam adequados ao uso que vão, e não produtos que estejam fora de especificação ou que não entreguem aquilo que está contratado, né? Então, acho que o cenário não é negativo, acho que pelo contrário. Com relação. Ah, e tem outra questão importante, né? Que para os produtos fabricados no Brasil, a desvalorização cambial, ela é um evento positivo, porque a gente tem uma concorrência de produto importado ficou mais caro. Então, assim, não vejo preocupação com concorrência agora, pelo contrário, acho que o cenário para a gente tem sido, nesse sentido, positivo. Deu uma limpada no mercado. Gostaria que comentasse, por gentileza, sobre o CAPEX, esse último balanço. Assim, não sei a que número se refere, né? A companhia não fez nenhum CAPEX relevante nos últimos anos, né? A gente tem algumas coisas feitas em termos de manutenção e adequação de equipamentos a normativas aí de segurança do trabalho, que é um processo que está sendo realizado já há bastante tempo, né? Não me ocorre nada que devesse merecer objeto de comentário. Talvez se, por gentileza, quisesse especificar um pouquinho melhor a pergunta ou voltar no canal do RI para entrar em detalhes, eu agradeço. Próxima pergunta. Quanto em efeito contábil do aditivo feito com o credor será refletido nos próximos resultados? Assim, a gente tem que reconhecer os efeitos contábeis disso quando ele for homologado, e aí a gente vai divulgar os efeitos de acordo ao que for homologado, tá? Isso vai ser feito, né? Quando acontecer a homologação, vai ser feito um fato relevante, e nós ainda esse fato relevante pretendemos abordar essa questão ou enfrentar isso no efeito dos números no próximo balanço. Nós estamos discutindo qual seria ainda a forma mais adequada de fazer isso, sendo franco, né? Seria uma publicação de balanço intermediário, seria um fato relevante, ou a republicação do terceiro trimestre. Não estamos vendo aí com os contadores qual que é a medida mais adequada, né? Houve uma demora aí nessa homologação, né? Em função de as questões aí supervenientes aí ao processo judiciário, mas acredito que isso não deve demorar muito mais. E aí a gente vai tomar as providências assim que isso tiver em condições de ser tratado. Teria alguma justificativa para a queda de receita em setembro em relação aos meses anteriores, haja visto o crescimento da carteira? A gente não tem, a gente tem divulgado os faturamentos mensais em função aí do acompanhamento da recuperação judicial, tá? Nós trabalhamos com algumas entregas, né, que são pedidos maiores e que existem oscilações, né? A gente não, não, não eu tenho um contrato. Se eu pego um contrato de fornecimento para um cliente de 2, 3 milhões de reais, a entrega às vezes acontece num mês, no outro mês eu não tenho aquela entrega. Então existe uma oscilação entre os meses, que é inerente ao negócio, em função do acúmulo de entregas, né? Então, um mês pode ser maior, outro menor, mas isso não necessariamente a evolução, né, mensal, um ponto que aconteça em um determinado mês, está para ser tomado em hipótese alguma como tendência, tá? A carteira é o melhor direcionamento do que está acontecendo com a direção que a gente vai, né? Você tem mais pedido, você vai entregar mais, e tende a entregar no horizonte de tempo curto, né? Quando vira um pedido, mas o mês a mês ele pode oscilar em função das entregas. Um segundo só. Segundo só que eu estou localizando a próxima pergunta. Tendo em vista o aumento dos insumos e a admissão das margens, isso foi previsto anteriormente em contrato, a fim de preservar as margens dos produtos da Lupatec frente a esse cenário? Assim, olha, os contratos têm cláusula de reajuste, como eu falei, elas são fixadas em índices, né? E essa correção é anual. Então, existe um mecanismo de correção, né? Como existem também providências que a gente consegue tomar internamente para o produto ficar mais caro para importar, a gente faz ele aqui, né? A gente tem alternativas aí para ir atrás. Como eu disse, teve um efeito transitório. Esse efeito não é absolutamente é suficiente para ser visível aí na variação pequena de percentuais aí entre trimestres, mas não é absolutamente alguma coisa que afeta a estratégia ou a execução do plano da companhia, tá? Próxima pergunta. O que a companhia, a empresa tem feito para reduzir a dependência de vendas para a Petrobras? Diz assim, acho que a companhia já fez muito, né? Nós tivemos uma companhia que no passado tinha 80% do seu faturamento voltado para a Petrobras, né? Hoje nós temos uma base instalada de capacidade, né? Que temos diria que um terço do nosso negócio é voltado para o setor industrial, dois terços é voltado para o setor de óleo e gás. Quando você olha dentro do setor de óleo e gás, nós temos uma empresa hoje, né? Uma empresa estatal, que é a Petrobras, que ela é virtualmente, né, ainda é virtualmente a monopolista do setor. Muitas coisas aconteceram nos últimos, assim, 2 anos, vamos dizer assim, no sentido de viabilizar e ter entrada de novos players, né? É só que as atividades desses players vão crescendo ao longo do tempo. E é natural que, à medida que existam novos participantes no mercado, seja pelos campos de produção do pré-sal, seja pela aquisição dos campos de terrestres, que a Petrobras está desmobilizando, seja pela privatização de refinarias, né, que exista mais demanda de terceiros que não a Petrobras. Isso é uma questão absolutamente natural, se a política do país seguir nessa direção, né? Assim, acho que, mas é inevitável, né, que exista uma participação grande da Petrobras na carteira da companhia, dado que ela é a principal demandante do negócio de óleo e gás no país, né? Com novos projetos de, como eu já disse, também no mudanças aí no, na estrutura do negócio de gás, né, vão aparecer novos clientes, novas vendas, né, e a importância relativa da Petrobras tende a diminuir. Não acredito de forma alguma ela vai desaparecer, mas ela deve diminuir, mas hoje nós não estamos nem perto, né, da dependência que a gente tinha no passado, mas é um cliente importante porque é um setor que no Brasil concentra na mão de uma empresa estatal grande parte da demanda. O senhor continua achando que a RJ pode sair até o meio de 2021? A gente está trabalhando para isso, tá? A gente quer ficar em recuperação judicial o menor tempo necessário, né? A gente quer levantar a recuperação judicial, né? Tem essa proposição. Tivemos a situação superveniente aí do Covid, né? Que fez com que a gente precisasse fazer um aditivo ao plano. E em função desse aditivo, da homologação, necessidade de re-homologação no Chapter 15 nos Estados Unidos, teve que ter todo um processo, uma demora nisso, mas uma vez vencido isso, processo está encerrado, né? Alguns investidores não gostaram das margens. O que podemos esperar dos próximos resultados? Voltaremos a melhorar as margens do cenário de Covid? Assim, eu não permita discordar. Eu não desgostei das margens. Né? Tem um impacto muito pequeno e transitório de efeito de compras, aí de variação cambial em cima de compras. Né? Eu acho que assim, a direção está correta. Acho que quem não gostou deveria mudar de opinião. Mas nosso objetivo é perseguir margens sempre melhores. Acho que existe algum espaço ainda para melhora, em função de várias iniciativas que a companhia tem, seja assim, com aumento de volume de produção, a melhora da eficiência industrial, seja com melhora, né, melhoras aí no processo de compras, né, desenvolvimento de fornecedores. Acho que tem espaço para melhorar no custo e tem espaço para melhorar na receita também, né? Mas eu, particularmente, não estou insatisfeito com os resultados, não. Eu achei bastante bons, né? Somente considerando todo esse cenário de pandemia e todos os custos que a gente teve aí com adequações e não poder trabalhar com todo mundo dentro da fábrica, dividir turno. Uma coisa, tem coisas que trazem custo também, difícil mensurar quanto custou, né? Em termos de produtividade, é difícil, mas eu achei bastante razoável. Tem bastante perguntas aqui, vou acelerar para as perguntas que acho que faz sentido endereçar. Me dá um segundinho só. Pergunta: a Lupatec tem capital de giro suficiente para suportar a produção dos cabos de ancoragem acerca do contrato de 82 milhões? Eu digo sim, acho que a gente tem as fontes aí contratadas nessa direção. Então, uma posição de caixa aí bastante significativa, né? Existe sempre a possibilidade de financiar a construção também, então assim, obter dinheiro sempre é uma coisa que a gente está, né, indo atrás, né, de fazer caixa e garantir que a companhia tenha, né, a capacidade de financiar o seu crescimento. Assim, as coisas estão funcionando bastante bem, né? Assim, hoje a posição de caixa da companhia dá ela conforto para executar os compromissos que ela vier a contratar no curto e médio prazo, inclusive esse contrato, né? Lembrando que 82 milhões não é para entregar, a priori não é para entregar num dia, tem vários itens aí nesse pedido, tem um prazo de entrega substancialmente longo, né? Não é que diz assim, entrega de hoje para amanhã, e isso é absolutamente administrável pela companhia. Eu não vejo uma preocupação imediata com capital de giro para fazer essa produção nesse momento. O senhor acha que a Lupatec tem um grande caminho? Qual é a bala de prata para a empresa decolar? Assim, eu não acredito em bala de prata, para começar. Acredito em trabalho, um trabalho contínuo. Essa empresa, a reestruturação dessa companhia envolveu muitas frentes, muitas, né? Tivemos um trabalho enorme na frente operacional, para desativar unidades, recuperar unidades para botá-las em condições de operar novamente. Pessoal, né? Tenho certeza que a equipe tivesse funcional e coesa. Tivemos aí todo um trabalho feito em cima de contingências passivas, né? Para redução e tratamento de contingências passivas, recuperação de contingências ativas, renegociação com credores, recuperação judicial. Então, aqui não tem uma bala de prata. Aqui foi tanta coisa que precisou fazer, não precisaria de uma metralhadora de balas de prata, né? Para ser mais preciso, né? Mas eu acho que foi tudo um trabalho longo, de muitas frentes, todas elas surtiram resultados positivos, né? E a gente está vendo aí a evolução, né, do processo, né? Acho que na linha do que se esperava que acontecesse. Várias empresas de perfuração, completação e ferramental estão paradas. Elas estão aguardando serem vendidas ou alguma voltará a produzir? Assim, a pergunta não diz respeito à Lupatec. Nós não atuamos mais nesse negócio. Então, absolutamente, não acho pertinente que eu comente o fale sobre o assunto. Existe a possibilidade de algum tipo de parceria ou investimento da Lupatec por parte de outra empresa nacional ou estrangeira? Assim, a Lupatec é uma empresa importante, né? A possibilidade sempre existe. Se a pergunta é se nós estamos tratando isso com alguém agora, nesse momento, não, não estamos. Não há nada que devesse ser comentado. Se houvesse alguma coisa relevante, a gente teria divulgado o fato relevante ou comunicado ao mercado, se for o caso. Tá? Quando poderemos sair da recuperação judicial? Pergunta já foi endereçada, né? A ideia é fazer o quanto antes. Acho que essa altura aí, 2021, parece ser um momento factível. Capacidade instalada da Hopes ainda é prevista de 130 milhões? E do grupo Lupatec ainda é prevista 550 milhões? Assim, acho que a capacidade instalada é maior do que isso, tá? A questão é o quanto você consegue contratar no mercado, tá? As margens da roupa são superiores de válvulas, previsão começar a produzir, temos licitações em andamento em relação às FPSOs de grande valor. Eu já enderecei essas perguntas com relação a margens, né? Isso é ocasional, né? Tanto de uma como de outra, né? Vamos dizer assim, cada negócio é diferente, não sei nem se dá para se é cabível a comparação, né? Porque são negócios com estruturalmente muito diferentes, né? Licitações em andamento relacionadas a FPSOs de grande valor, a gente está sempre cotando para os clientes, né? Inclusive os clientes que atuam no mercado de FPSO, e os contratos desse negócio sempre têm grande valor. Então, a gente sempre tem alguma coisa em andamento, seja coisas que podem acontecer a curto prazo, seja coisas que podem acontecer a médio prazo, quando é o caso dos clientes estarem, por exemplo, fazendo um orçamento, né? Uma cotação para efeitos orçamentários. Em sua opinião, o que leva a Lupa 3 até essa cotação pífia, tendo em vista todos os passos bem-sucedidos que está tomando? Talvez manipulação do ativo? Assim, a companhia não atua no mercado, né? A companhia não negocia nas ações, a companhia não certamente não manipula o ativo, né? Assim, acho que existe certamente existe uma questão da condição da companhia estar em recuperação judicial, que limita alguns investidores. Acho que existe todo o histórico que tem que ser superado ao longo do tempo, né? Assim, a gente tem tido oscilações aí para baixo como para cima também, né? Imagino que à medida que o valor do trabalho vem sendo feito vem se consolidando, que isso aí tende a se refletir no preço da ação de forma positiva, mas eu não posso dar uma afirmação, né? Se o preço tá ruim, tá bom, se tá baixo, tá caro, não me cabe isso, né? Quem tem que fazer essa avaliação é o mercado, né? Eu acho que não me cabe fazer nenhum tipo de julgamento ou sinalização com relação a isso, né? Com relação à manipulação do ativo, assim, da companhia, se existir, da companhia não parte, né? Essa é a questão que a CVM tem que acompanhar, né? Em termos estatísticos, qual o percentual de pedidos de compra efetivados pela Petrobras nos pedidos gerados sem obrigação de compra? Não entendi a pergunta. A empresa pensa em vender mais algum ativo ou alguma empresa? A gente tem um programa de desmobilização, tá? De ativos, principalmente os ativos que ainda remanescem em nosso poder relativos aos negócios de serviço, tá? Então, existe um certo volume de equipamentos que está à venda, né? Nós temos vendido aí pontualmente pequenos volumes, recorrente, né? Todos os meses a gente tem alguma negociação em andamento, vende alguma coisa, né? Não saberia precisar exatamente qual o saldo de valor que tem agora, mas até pouco tempo era alguma coisa entre 5 e 7 milhões. Acho que não teve nenhuma transição relevante nesse período, né? Acho que mais alguma coisa da ordem de 5 a 7 milhões de dólares de equipamentos para venda, né? Ainda deve ser o que a gente tem dentro de casa, tá? Números aproximados, tá? Sendo que os valores dependem também da proposta, né? Isso aí são valores que a gente imagina que vá ser o valor potencial de compra. Alcançar 30% de margem bruta com aumento de receita seria factível? Eu disse, acho que é, né? Mas quando isso vai acontecer é uma outra questão, né? Mas a companhia já fez margens dessa ordem no passado, né? É uma questão aí de mercado, né? Diz assim, acho que é possível melhorar a margem, é possível que pontualmente atinja números dessa ordem, temos que ver, trabalhar aí para frente, né? Não estou dando um guidance, a pergunta é se é factível. Eu acho que é factível, não estou dizendo que é esse que esse necessariamente é o target que a companhia está buscando. Eu não estou dando um guidance com relação a isso, tá? Diga-se para ficar bem claro, tá? Até porque sempre existe uma escolha entre margem e volume. Eu posso, é factível fazer 30%? Pode ser factível fazer 30%, mas quanto eu vou vender nessa margem? Pode vender pouco, talvez com 25% venda muito mais. E a equação de volume e rentabilidade seja melhor para a companhia com volume, com uma quantidade maior. Isso é uma coisa que a gente observa, né? Próxima pergunta: quanto à produção de postes, a Lupatec está procurando novos clientes e continua desenvolvendo produto? A afirmação é sim. Nós estamos fazendo adequações aí, Fabris, aí para buscar atuar nesse negócio, né? Ainda não fizemos nenhuma venda, temos aí um processo de desenvolvimento de produtos e capacidade produtiva para isso, e estamos no processo agora de homologação junto a clientes, né, de produto e da planta, né? Isso deve demorar alguns meses aí até que isso possa eventualmente virar, né, e a gente possa de forma pragmática avaliar a nossa competitividade nesse negócio, nossa habilidade de participar desse setor. Qual a porcentagem dos funcionários tem na empresa junto com a Ciaval? Não entendi a pergunta. Bom, essa era a última pergunta que eu tinha aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, por gentileza? Alguém que tenha feito alguma pergunta que eu não tenha endereçado ou que eu não tenha entendido, por gentileza, quiser reformular? Uma próxima pergunta. No RMA, relatório mensal de atividades do administrador judicial, aparece vários CNPJs de empresas de Lupatec, de completação e perfuração. Estão todas as vendas? São apenas equipamentos? E qual o valor monetário? Nós temos aí muitos CNPJs de empresas que eram as empresas que atuavam no negócio de serviços, né? Essas empresas, né, foram as atividades foram interrompidas, né? Muitas dessas filiais aí estão sendo baixadas, né? Existem procedimentos aí legais e fiscais para isso. Existem equipamentos de propriedade tanto dessas empresas como de empresas estrangeiras do grupo. Tá? Já dei uma referência aqui, mais ou menos. Eu acredito que o que sobrou para venda aqui são coisas que devem ter valor entre 5 e 7 milhões de dólares. Que a gente, obviamente, vai buscar realizar aí ao longo do tempo. Que mais? O pagamento dos bônus previstos para 2021, tranquilo? Bom, se a pergunta é se a companhia tem um plano e tem uma previsão aí de pagamentos da recuperação judicial, inclusive o dos bonds, né, que tem que ser pago, e assim está tudo previsto, né, e sendo homologado o aditivo do plano de recuperação judicial, absolutamente está tudo dentro de um controle, de uma normalidade. Houve aumento no número de colaboradores recentemente? Se sim, isso tende a continuar? Sim, houve um aumento pequeno, já foi comentado aí no início da reunião, e eu acho que tende a continuar à medida que a produção suba. Nós precisamos contratar gente. A companhia hoje tem alguma coisa entre 250 e 300 funcionários, e à medida que a produção, a demanda cresça, eu acredito que esse número de funcionários deva crescer substancialmente. Tá? Com relação à Aspro, eu já comentei no início, quem quiser. Depois, por favor, volte na gravação. Fiz um comentário sobre Luxon e Aspro bem no início, por favor, já toquei no assunto. Mais alguma pergunta? Estou aguardando mais perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por gentileza, fica à vontade. Senhor João Alberto, a empresa trabalha na sua capacidade máxima de mão de obra ou tem tempo ocioso dentro da operação? A gente tem a ociosidade, está reportado aí no nosso balanço. Nós temos, por exemplo, dá um exemplo como isso é registrado, né? Para que vocês entendam. Por exemplo, tem um turno de produção em uma fábrica. Tá? Esse turno de produção, vamos supor que tenha 100 operários, cada operário me dá um número de horas diárias, e isso faz com que eu tenha, vamos supor, eu tenha 100 operários e tenho, lá, 1.000 horas mensais para cada operário, né? Eu tenho 100 mil horas disponíveis de produção, certo? O que acontece? Eu utilizo a produção, eu faço a produção dos meus bens, que eu tenho contratados. Se eu usei 80 mil horas de produção, de acordo ao consumo efetivo, e eu tinha contratado na folha 100 mil horas com a disponibilidade do pessoal, isso me gera 20 mil horas de ociosidade, né? Isso é reportado como ociosidade, né? Aí no balanço da companhia, por conta da disparidade que existe entre oferta e produção, principalmente nas unidades que estão aí com atividade muito baixa ainda, né? Principalmente em cabos de ancoragem e válvulas de óleo e gás. Então, com nível de atividade baixo. Então, a gente reporta essa ociosidade. Próxima pergunta, que eu vou refrasear, se é possível saber quando será usado 100% da capacidade? Assim, a capacidade nominal da companhia, ela é bastante grande, né? Assim, a companhia, assim, para ser uma máquina, ela pode trabalhar no limite 3 turnos, 7 dias por semana, né? Isso dá uma capacidade muito grande. Se é eficiente trabalhar dessa forma, do ponto de vista econômico, né? Pagando adicional noturno, fim de semana, etc., é outra discussão. Em alguns negócios, isso é inevitável, né? Se tem um negócio, por exemplo, uma siderúrgica, um alto forno que trabalha em processo contínuo, isso é uma necessidade, que é o caso das indústrias de processo, onde você não pode parar com a produção. No nosso caso, que a produção é discreta, né, você sempre tem uma escolha. Diz assim, olha, eu trabalho no fim de semana, trabalho à noite, eu contrato, compro mais uma máquina e trabalho de dia se eu quiser aumentar a capacidade. Então, a capacidade em si é uma métrica, é uma régua, uma referência importante para a gente medir a ocupação de fábrica, mas trabalhar no limite da capacidade provavelmente no nosso negócio não é a forma mais eficiente de operar. Tá? Então, talvez a pergunta deve ser reformulada, né? Se a gente vai trabalhar em níveis mais altos de capacidade, né? Dentro daquilo que é razoável. Eu disse, vamos trabalhar mais alto. Como eu comentei no início da conferência, o negócio de válvulas industriais já ultrapassou aí, né, a metade da capacidade instalada, né? Já estamos aí bastante avançados, né? Outros negócios estão acelerando, como é o negócio de válvulas de óleo e gás, e o negócio de cabos de ancoragem. No momento que você liga a fábrica para produzir, é um processo que não chega a ser contínuo, mas ele se assemelha a um processo contínuo, né? A tendência é que a utilização de capacidade seja bastante elevada no período que você estiver produzindo, né? Então, acho que dizer exatamente quando isso vai acontecer, né, é difícil, porque a gente não tem essa contratação feita. Se a gente tivesse contratado com pedidos em mãos, etc., dava para fazer algum tipo de prognóstico com isso. Como tem coisas em aberto que dependem de terceiros, né? Por exemplo, o caso dos contratos de cabos com a Petrobras, depende da Petrobras demandar esse contrato, né? Essa incógnita, a gente não tem a resposta para ela. Qual a sua perspectiva para a retomada do setor de óleo e gás nos próximos meses? Olha, eu acho que houve o setor vinha retomando muito lentamente desde o pico da crise. O maior momento da crise foi lá para 2015, né? O setor vinha recuperando paulatinamente, e eu acho que me parece que o pior da pandemia já passou, E a atividade está retomando. Acho que no Brasil a gente tem projetos de longo prazo envolvendo a exploração do pré-sal, e esses processos estão retomando. Acho que com uma velocidade menor do que todos os participantes gostariam que ele tivesse, mas está na direção de retomada. A gente vê claramente o movimento no sentido de avançar com contratações e projetos, né? Então, eu acho que o cenário é de retomada, sim. Pergunta: com 6 meses de produção, conseguiríamos produzir o PDI 82 milhões de cabos? Assim, olha, o contrato de 82 milhões, ele tem diversos itens. Então, assim, e a Petrobras pode demandar qualquer um deles em qualquer quantidade, né? Quanto tempo demora para produzir? Se a pergunta é quanto tempo demora para produzir, né? Esse produto depende da ocupação da fábrica no momento em que ela tiver chegar um pedido, né? Depende de a sequência em que isso tudo for solicitado para a companhia, né? Mas assim, é uma pergunta que não dá para, acho que não dá para responder de forma objetiva, porque depende de outras variáveis, né? Qual dos nossos produtos tem mais margem hoje? Assim, o nosso mix é tão variável, né, que sinceramente não acho que não dá para responder essa pergunta de forma objetiva. Há alguma possibilidade de haver capitalização no mercado pela companhia através do bônus de subscrição? Os bônus de subscrição foram distribuídos aos credores, né? Acho que cabe a eles, né, decidir se querem fazer a exercer a subscrição, né, e captar o benefício, né, que foi oferecido a eles pela valorização das ações, né? Mas como existe um universo muito grande de credores, né, eu acredito que isso, à medida que se acontecer e à medida que acontecer, vai acontecer muito de forma muito dispersa no tempo. Então, diz assim, a companhia não trabalha com esse cenário, né, já estou contando com o exercício dos bônus de subscrição para capitalização da companhia. Né, nós não colocamos essa equação no nosso planejamento, na nossa equação de planejamento, porque é um evento sobre o qual nós não temos controle, né, e o prazo de exercício é muito longo. Pergunta se o Alberto, novamente insistindo, se válvulas ou cabos têm mais margem. São produtos muito diferentes, seu Alberto. A própria comparabilidade das margens não se aplica da mesma forma, porque a estrutura produtiva é diferente, o capital de giro requerido para produzir é diferente. Então, a pergunta equivale até certo ponto, comparar laranja com banana, mas em todos os casos, né, a margem depende da situação negocial que você tem naquele momento. Existem contratos de válvulas, onde no pacote de válvulas você faz uma margem, pode fazer uma margem pontualmente pior ou melhor do que você faz no contrato de cabo, você está negociando naquele momento ou no momento futuro. Então, acho que a comparação não tem efeitos práticos. Qual a porcentagem da dívida criada antes da recuperação judicial pesa nos balanços atuais da empresa? E até quando irão estar englobados nos balanços? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Bom, as informações das dívidas dos créditos concursais estão no balanço. A proporção deles é uma aritmética simples de calcular em cima do balanço, e eles vão estar no balanço até acabar a recuperação judicial, até acabar o pagamento da dívida, né? são créditos sujeitos à recuperação judicial, tem uma contabilização e uma segregação específica, eles vão ficar ali até serem quitados. Né? Outra pergunta que eu acabei saltando: qual o potencial de diluição da base acionária, dado todos os bônus, direitos, warrants, que ainda estão em circulação disponíveis para investidores e diretores? A gente recentemente fez uma divulgação, tá? Tem uma ata de reunião de conselho, que está endereçando essa questão da diluição por conta de opções. Os warrants emitidos, os warrants, os bônus de subscrição emitidos, estão também formados no formulário de referência, né? Acho que isso pode ser calculado a cada momento com a informação que está publicada. A gente tem toda essa informação pública. Se tiver dificuldade de calcular exatamente qual é a diluição, por favor, podem fazer contato com o RI, com que a gente faz os esclarecimentos ou indica onde está a informação que é necessária para fazer o cálculo. A próxima pergunta, senhor Lucas, fala: não me fiz entender, eu quis dizer se é possível que a companhia lance subscrições para capitalizar-se, tendo em vista o valor pífio de mercado dela. Sim, olha, acho que primeiro, a questão do valor pífio de mercado é uma questão de opinião, né? Assim, eu acho que o mercado está avaliando a companhia da forma como está. Assim, imagino, se as teorias são financeiras são corretas, aquele valor é o valor que vale a companhia, né? O mercado está julgando isso, né? Se ele é pífio ou não, imagina-se que o valor de mercado seja o valor justo, né? Obviamente que eu gostaria que ele fosse maior, mas é o valor que o mercado está avaliando a companhia, né? A gente tem que ter isso em mente. Se é possível que a companhia lance subscrições, ela vai chamar a capital? Assim, acho que uma das vantagens, né, que você tem uma companhia de capital aberto é que você, a priori, tem acesso ao mercado para fazer chamar capital quando você precisar dele, né? Se nesse minuto a gente está precisando de chamar capital, tem uma situação de precisar chamar capital, não. Nesse minuto nós não temos essa situação. A companhia tem uma posição de caixa sólida, né? Suficiente para atender as demandas que estão contratadas e que a gente vislumbra contratar no curto e médio prazo, né? Existem outras fontes possíveis de caixa para a companhia, né? Principalmente no campo da recuperação de ativos, né? E se essas fontes vão ser suficientes e tempestivas à necessidade da companhia, assim, é uma incógnita. Nós não esperamos que sim, pode ser que não aconteça, né? Se a companhia crescer mais rápido, precisar mais capital do que ela consegue ter acesso e viabilizar, possivelmente a gente acesse o mercado de crédito ou o mercado de ações. Hoje não existe uma decisão de fazê-lo, nem a necessidade premente de fazê-lo, mas é uma possibilidade. Agora, se isso vai interferir no mercado de forma a elevar o valor das ações ou diminuir o valor das ações, é absolutamente impossível para mim responder isso, né? Se isso seria visto positivamente ou negativamente. Mais perguntas, senhores? Uma pergunta, um comentário aqui, né, do senhor Zeca. Se tem caixa sólida, não precisa de subscrição, diluir os militares de novo não é uma boa. Outra vez, tudo depende do contexto, seu Zeca. Você pode ter um contexto de chamar capital e diluir de forma negativa os minoritários, que seria o cenário, por exemplo, de você estar pressionado de caixa, tem uma situação de crise, etc. Quem vai colocar dinheiro vai querer ter uma participação proporcionalmente maior da companhia. E pode ter um cenário positivo, onde você tem uma demanda acelerada, que você precise de dinheiro para gerar mais valor mais rápido, onde você capitalizar a companhia pode ser um ganha-ganha para os minoritários e para os novos acionistas. Lembrando que os minoritários sempre têm a possibilidade de exercer seu direito de preferência, né? E podem, né, estar numa posição, se a situação for positiva, né, eles podem se defender ou, né, participar de forma a aumentar sua participação, se houver espaço para isso. Então, ser uma boa ou não ser uma boa, tudo depende do contexto. Mais alguma pergunta, senhores? Estamos aqui com perguntas pelo chat. Quem quiser fazer perguntas, por favor, fique à vontade. Acho que a sessão hoje está bem rica, né? Acho que desde que eu comecei com a companhia, acho que essa tem sido essa, de longe, acho que foi a sessão onde houve mais perguntas, né? Bastante perguntas inteligentes e pertinentes, né? Eu pretendo voltar nessas perguntas para tentar endereçar. Acho que tem algumas dúvidas subjacentes a essas perguntas, talvez eu possa endereçar melhor. Quando for fazer uma nova apresentação ao mercado, né? E vou dar uma estudada depois nisso aí para ver se a gente consegue atender melhor, né? Talvez esclarecer de forma preventiva algumas dúvidas. Senhores, alguma pergunta adicional? Se não houver perguntas adicionais, eu vou encerrar. Eu vou dar mais 2 minutinhos aí para ver se vem mais alguma pergunta. Se houver alguma sugestão, alguma crítica, por gentileza, também podem usar o canal aí para isso. Estamos aqui para responder. Mais alguma pergunta? Estamos aguardando se tem mais alguma pergunta, né? Sei que às vezes demora para digitar. Se alguém tiver mais uma pergunta, por gentileza. Passa agora, senão vou dar mais 1 minutinho e vou encerrar a reunião. Se alguém quiser pedir para esperar, também pode ficar à vontade, só pedir que a gente espera um pouco mais. Bom, parece que não há mais perguntas. Alguma pergunta? Temos alguns terrenos à venda? Essa é uma pergunta interessante, né? Parte a companhia tem ativos imobiliários. Os principais ativos imobiliários da companhia são objeto de garantia hipotecária ao BNDES, nos créditos estão listados na classe 2. O valor dos imóveis é superior ao valor da hipoteca, né? E a maior parte desses imóveis, eu diria que uma maior parte não, mas uma boa parte desses imóveis é não operacional. E os imóveis que são operacionais, eles poderiam ser, ainda que operacionais, objeto de uma transação, porque eles são maiores do que a empresa precisa, né? É o caso, por exemplo, da planta de Nova Odessa. Então, nós temos aí, sim, interesse na transação com esses imóveis. A transação em alguns dos imóveis pode ser uma mera venda, isso é possível. É possível também que esses imóveis sejam usados para dação em pagamento de credores da classe 1. Existe inclusive uma decisão judicial já favorável a isso, compreendendo o imóvel de Macaé, né, um terreno que a companhia tem em Macaé. Nós estamos tomando providências ativas aí para organizar esses ativos imobiliários de forma a viabilizar uma transação. Essa transação, acho que preferencialmente, temos de criação de valor, né, para a companhia, seria buscar alguém que participe do desenvolvimento desses imóveis, né? Tanto o imóvel que a companhia tem em Nova Odessa, como que tem em Caxias do Sul, como que tem em Macaé, são imóveis aí que permitem novas edificações, né? Trazer alguém que junto com a companhia desenvolva esses imóveis seria talvez a forma a melhor forma de criar valor para eles, né? Também existe a possibilidade, né, de usar, né, esses imóveis de alguma forma para lastrear novas operações de crédito, dentro daquilo que seja possível, haja visto que existe uma dívida hipotecária já gravando eles, né? E existe também a possibilidade de vendê-los, né? Ou de fazer um sale leaseback naquilo que a gente usa, né? Nós estamos abertos a possibilidades, né? Mas, obviamente, buscando o caminho que gere maior valor para a companhia, né? Que seria o desenvolvimento deles, né? Ou viabilizar, tomar os mecanismos para que esse desenvolvimento se inicie, né, e a companhia faça uma saída posterior, né, capturando parte do valor. São alternativas, né, opções naturais quando existe uma possibilidade de um negócio imobiliário, e a gente está trabalhando para isso. Tá? Há perguntas aqui relativas a passivo não circulante não sujeito à recuperação judicial. O principal item do passivo não circulante não sujeito à recuperação judicial é uma dívida com o BNDES que se encontra em litígio, tá? É um litígio que diz respeito à constituição das garantias e à classificação dela na recuperação judicial. Assim, tem as informações pertinentes, estão declaradas no balanço. Como é uma situação de litígio, né, de praxe, a gente não vai comentar a situação, mais daquilo que a gente já declarou. Mais alguma pergunta, senhores? Bom, senhores, não havendo mais perguntas, nós vamos encerrar essa teleconferência de resultados, tá? Gostaria mais uma vez de agradecer a todos pela participação e agradecer muito pelas perguntas, né? Acho que tivemos uma quantidade bastante significativa de perguntas, tá? Todas relevantes. Agradeço muito o interesse pela companhia, né? Em nome da administração, em nome do conselho, em nome dos demais acionistas. E, mais uma vez, aguardemos vocês aí na próxima teleconferência, que deve ser a do resultado anual, tá? E muito obrigado a todos. Muito bom dia a todos.